nosso rock, o local da cena underground.
Fala galera, tá tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um programa Nosso Rock, que como você sabe é o programão descolado que rola todas as quartas-feiras às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara.
Eu sou a Bruna. E lembrando que por enquanto estamos com esse formato gravado, mas assim que acabar esse rolê todo de pandemia, oremos pra acabar logo, a gente volta pro conforto do nosso estúdio. E até lá, segue mandando mensagem pra gente no Facebook, no Instagram, manda dúvida, manda beijo, manda dica, manda qualquer coisa. E é isso aí, Bá, pra abrir a conversa, qual é o tema de hoje?
Então, Bruna, hoje a gente vai falar sobre as adaptações das casas de shows durante a pandemia. E para falar sobre isso, a gente convidou alguém bem propício de uma casa de shows aqui de Curitiba, que é bem lendária, que todo mundo com certeza conhece, que é o Josmar Batista. Tudo bem, Josmar? Seja muito bem-vindo ao Nosso Rock.
Obrigado, moçada. É um prazer aí estar participando do programa Nosso Rock. Obrigado aí pelo convite. Né? E vamos ver o que a gente pode acrescentar aí no programa.
Com certeza. E para a gente começar a conversa aqui então, Josmar, fala um pouquinho de como que foi, como que surgiu a ideia de reabrir o Hangar, como que foi todo esse processo?
Então, na verdade, essa reabertura, né, foi quase um acaso, uma coincidência, né? Digamos que para citar o Maquiavel, foi aquilo que a gente chama de fortuna, né? Um acontecimento. Eu e meu sócio estávamos procurando, na verdade, um espaço para fazer um centro cultural. E aí, conversando com a imobiliária, né, no momento em que estávamos aí fazendo a visita numa dessas casas aí que poderiam ser locadas, chegou a chave do Hangar, né? Chegou justamente as chaves do Hangar na imobiliária. E aí, eu olhei para o meu primo e falei, cara, não tem mais o que procurar. Se o Hangar agora está para locação, a gente vai locar esse espaço aí. Foi meio que fortuita a coisa. A gente não pensou duas vezes, né? Quando apareceu essa possibilidade, a gente correu atrás. E aí, né, tava tudo embargado, tava bem complicado para fazer a locação e tal do imóvel, né? A gente demorou 3 anos para poder abrir o bar aí, para inaugurar o bar.
Caraca, foi um tempão. E conta pra gente quais que estão sendo as maiores dificuldades agora, né? Porque o que mais temos nesse momento, né? Conta pra gente um pouquinho.
Acho que de todo mundo, a dificuldade é pagar dívida, né? As dívidas é que, na verdade, não deixam a gente dormir direito aí. Porque imaginem vocês, né? Estamos fechados para eventos, né? Desde o mês de março. Sendo bem específico, 15 de março a gente fechou, não teve mais nenhum show, né? Na verdade, pelos decretos municipais, estaduais, federais, não poderia haver show desde essa época, então a gente está sem nenhum show, né, até agora. Então, a maior dificuldade, né, minha, acho que até das casas aí, da maioria do pessoal que tá fechando essa semana, né, o Crossroads também anunciou que está fechando por tempo indeterminado, é a questão das dívidas, porque é um espaço locado, né, então a gente continua tendo que pagar, né, o aluguel, né, e sem nenhuma fonte de renda para isso, né, esse é o grande problema.
E quais são as adaptações que vocês fizeram para continuar com a casa aberta?
Então a gente estreou delivery, né, na metade do ano aí, tentou vender, né, os nossos hambúrgueres artesanais, vender a própria bebida que tem lá, né, por delivery, mas não funcionou muito, né, a gente conseguiu ficar alguns meses aí, mas foi bem cansativo, né, não havia lucratividade, porque, né, as empresas aí, né, desses aplicativos é 30% praticamente daquilo que você vende. A gente até marmita vendia, né. Uma hora da manhã estava saindo lá frango, passarinho, peixe, e aí uma marmita R$15, 30% do aplicativo, sobra o quê para o bar? Né? Praticamente nada aí. E além, né, do delivery, a gente também estava fazendo as lives aí. Né? As lives, algumas ainda vão acontecer, né? Temos agora uma programada para o dia 20, né, que é o Natal Sem Deus.
Josmar, fala pra gente, o que te motivou a abrir esse espaço? A abrir esse espaço para as bandas, a dar essa ajuda para as bandas?
Bom, desde a minha adolescência, né? Eu curto rock, metal, essa cultura underground como um todo. E aí, quando, né, voltando aí a ideia daquela nossa busca aí por um centro cultural e sabendo que um lugar estava disponível para ser locado, né, a gente pensou então que seria um espaço ideal para reunir agora não só a música, mas também as outras formas de arte. Né? Quem já visitou o espaço nessa nossa administração sabe, né, que lá tem uma mini biblioteca, que a gente já fez aí lançamentos aí de alguns livros lá, né, alguns escritores paranaenses. A gente tinha um encontro de poesia lá, né, que funcionava antes da pandemia, aí, que era o Vespeiro. E, por último, a gente ia ter um cineclube anarquista. Né? Então, o Centro Cultural sempre foi uma ideia, né, que eu tinha, e ali o hangar, na verdade, seria espaço, né, excelente para isso.
E nesse período de isolamento, você acredita que as bandas elas vêm se unindo para crescer juntas de alguma forma, para se apoiar, ou você acha que isso não está rolando muito? E como é que está o apoio para casa também? Como está funcionando isso?
Olha, eu acho que depende muito, por exemplo, da questão das divulgações. Veja, esse espaço que vocês estão abrindo, né, para o hangar, ele é essencial para a gente estar mostrando as dificuldades, para a gente estar falando um pouco, né, sobre os projetos e tal. Então, quer dizer, quanto mais espaço você tem, mais possibilidade, né, das pessoas te ajudarem. Eu, essa semana, recebi bastante ajuda da galera, das bandas aí, porque a gente fez um projeto para gravar um CD com as bandas que já tinham tocado no hangar. Então, as bandas nos ajudariam agora nesse momento de dificuldade, ajudando a vender a nossa rifa, a nossa ação entre amigos. E aí, em troca, teria uma música, né, gravada nesse CD coletâneo, que seria a primeira coletânea no hangar. Recebi ajuda também, né, do pessoal e de outros veículos de imprensa. E essa semana eu fiquei bem surpreso, porque muita gente comprou a rifa, muita gente está mandando mensagem de apoio, né, para a gente não fechar e tal. A gente está com a rifa desde outubro, mas agora que parece que surtiu um efeito. Então, como eu havia dito no começo, acho que quanto mais divulgar que a casa está precisando, quanto mais divulgar essas ideias, né, que a gente tem desses projetos, desse centro cultural, fica mais fácil de conseguir um apoio. Né? Infelizmente, algumas casas não estão conseguindo esse apoio, essa ajuda. E aí, eu acho que, né, isso responde a tua pergunta. A galera do underground, assim, de modo geral, que já tocou no hangar, grande parte está respondendo ao nosso apelo, está nos ajudando. Né? Isso, digamos que foi algo bem gratificante. Porque quando a gente abriu, né, nós não negamos espaço para ninguém. Né? Bandas que nunca tinham tocado em lugar nenhum, tocaram pela primeira vez ali, né, no hangar, agora na nossa administração. Então tem sido gratificante, principalmente essa semana, essa galera que tem nos procurado, tem nos ajudado aí.
Muito bem. E você falou, Josmar, agora um pouquinho dessa questão das bandas. Qual que é a sensação, o sentimento que você fica em saber que você, o hangar, contribui para o crescimento e para a história das bandas, não só daqui de Curitiba, mas de vários lugares? Como que você se sente com isso?
Eu acho que é um comprometimento, né, que a gente assumiu desde a abertura. O nome hangar não é patenteado, né? Então, a gente, como era o espaço, como estava lá o espaço físico lá, aberto para qualquer um que pudesse locar, a gente manteve um nome e aí colocou Casa do Ócio com a intenção, de fato, de ter uma renovação, né, que abarcasse, então, essa questão das artes plásticas, das artes cênicas, né, da literatura como um todo. E, assim, muitas bandas, então, estrearam ali no hangar, como eu já disse, e a gente fica feliz dessas bandas ainda estarem na ativa, né? Fica feliz de alguma forma dessas bandas terem, por exemplo, agora com as lives também, um material, né, gravado para estar divulgando. E assim, é uma responsabilidade que qualquer, né, sujeito que abre uma casa underground tem que ter. Né? jamais passou pela nossa cabeça apenas lucrar com a questão, por exemplo, do bar, porque senão a gente não ia fazer autoral, né? Infelizmente, Curitiba não é a capital do autoral. Curitiba praticamente é a capital do cover, né? Não tenho nada contra cover. O espaço também está aberto, né, para as bandas covers. Até eu gostaria de enfatizar que a gente precisa se unir mais nessa questão de cover autoral. A gente precisa, né, que a galera conheça os clássicos, né, precisa dessa influência e precisa também que coisas novas surjam. Então, é uma responsabilidade nas casas de show que se diz underground. O Hangar é underground. Não adianta negar. O Hangar, pelo menos nessa gestão assim, ela é o espaço do autoral. Como disse, tem, né, bandas curvas, a gente fez várias lives. O espaço está para todo mundo, né? Todas as bandas que me procuraram até hoje, né, eu abri espaço. Então fica aí o apelo para a galera parar de ficar brigando. Porque você tem uma banda cover, você não faz música própria. Aí o outro, você só faz música própria, não vai ninguém pro show. Meu, é muita burrice, isso é muita palhaçada. Meu, underground, não vem com esse papinho de, né, vou tocar isso aqui, eu sou estranhinha, não. Né? E no Hangar, né, grande parte dessas bandas aí, não fica de firula. O pessoal vai lá, toca, tem duas, três pessoas, os caras tocam, teve show que não teve ninguém, a banda tocou para outra banda. E assim, o underground funciona desse jeito, né?
É isso aí, a gente toca pra quando dá, né? Só ter espaço, a galera toca. Underground é isso aí. E é nesse papo gostoso que a gente tá, que vamos pro intervalinho e daqui a pouco a gente volta.
Até mais aí.
E é isso aí, galera. A gente tá de volta aqui com o programa Nosso Rock. E só para lembrar vocês, para quem tá aparecendo aqui agora, o tema de hoje é adaptações de casas de shows durante a pandemia.
É isso aí, vamos continuar o nosso papo então. Josmar, conta pra gente o que você acha que poderia ter sido feito pelo governo para ajudar os empresários nesse período agora, né?
Eu acho que muita coisa, né? Mas vamos tentar ser mais objetivo aí. Primeiro, né, não houve preparação nenhuma, né, do país aí em relação à pandemia, nem em termos de governo federal, estadual, municipal. A galera já sabia que isso ia chegar no Brasil, né? Carnaval rolou solto, tudo tranquilo, de boa. A galera, né, fazendo festa. E aí, né, sem nenhuma estrutura para cuidar da galera que começou aí a ter os sintomas, né? Até agora, nós não temos testes suficientes aí de Covid para saber quem tem e quem não tem. Então, isso é bem problemático. E aí, em relação às casas de shows aí, né? Era óbvio que isso ia acontecer, era óbvio que ia fechar, né? A grande reflexão nossa é, tá, fecha caixa de show, mas não fecha shopping, né? Estranho, né? Por exemplo, ontem, vou dar um exemplo, nós estávamos lá no hangar, tinha ensaio. Aí, né, tem ali no Largo da Ordem, né, um espaço, um casarão de patrimônio cultural, que é locado para casamento. Então, eu tava vendo casamento, tava vendo uma festa ali, e a galera, né? Todo mundo sem máscara, mas ali não era, né, a galera underground, ali era a galera burguesa, ali era a galera que, né, geralmente não segue lei nenhuma. Né? E para esse tipo de pessoa, né, para esse público, não existe lei, não existe máscara, não existe Covid. Né? Então é bem complicado, porque parece que é só, né, nós aí, os bares, que somos os culpados, né? O Greca várias vezes aí lançou notas infelizes, né, na mídia, dizendo que a grande culpa é dos bares. Porra, cara, vai pegar de manhã Interbairros, vai pegar de manhã Inter 2, vai pegar aí, né, os alimentadores. Tá cheio, tá muito cheio. Né, a galera indo pro trampo aí, se ferrando, tem que ir pro trampo no mesmo horário. Eu sei que não poderia ter um pouquinho de bom senso. As próprias empresas vão parar de lucrar um pouco, né? Vamos diminuir um pouco esse lucro. Não vai falir, é só diminuir o lucro, é só isso. Diminui o lucro. Então, pensa num horário diferenciado para não ir todo mundo, né, no mesmo horário ali, ficar aglomerando em terminais. Diminui pouco a carga de trabalho, essa carga, né, que já é uma carga exploratória de 8 horas, né, da galera. Então, muitas coisas, né, poderiam ser feitas, mas parece que, né, esses governantes que são escolhidos ainda, né, por essa população brasileira, não tem o mínimo de sério, ou se tem, só usam, né, para si mesmos aí. Então é uma questão que me deixa muito, né, entorpecido, dá para ver no meu tom de voz, hein? Eu já tenho a cara ruim agora. Ainda quando começam essas questões, desses governos idiotas que estão nos administrando, isso é bem pior.
Exatamente. Infelizmente a gente entrou numa praia agora de que estão tratando o entretenimento, né, a diversão, como algo não essencial, sendo que é ok, a gente sabe que tem todo mundo se cuidar agora, né? A questão de lugares lotados, mas é exatamente isso que você falou, né? Porque que fecha algumas coisas, coloca culpa nessas coisas, mas o resto não, né? E é só quem tá mais pra baixo que acaba indo cada vez mais pra baixo, né? Mas, enfim, falando mais um pouquinho do hangar, Josmar, fala pra gente o que você acredita que é o diferencial da casa? Por que ela é tão famosa aqui no nosso meio underground? O que você concilia isso?
Tá, vou te contar dois exemplos aí. A gente teve a pré-inauguração em março, né, do ano passado, e aí a inauguração oficial em junho. No dia da inauguração, né, tava rolando um evento de metal extremo. Aí, na hora que aquela galera começou a entrar no hangar, né, eles olhavam toda a casa, começaram a andar para lá e para cá, né, vendo as novas pinturas, a nova proposta também de arte da casa e tal. E aí uma mulher que tava lá, né, ela começou a olhar e começou a chorar. Porque ela falou que o hangar estava sendo agora reinaugurado no dia do aniversário dela. E ela lembrava de muitas coisas ali, né, que ela tinha passado. Então ela se emocionou, chorou. A galera que estava lá das antigas, né, a gente costuma dizer das antigas, porque, né, eu represento esse antigo aí. 46 anos de idade, então a gente viveu esses momentos das antigas aí. E a outra história, né, que foi bem legal, né, os pais, né, de um, vou dizer menino, né? Tem mais 18, mas para mim menino. Primeira vez que a banda dele foi tocar no hangar. Aí o pai dele, né, e a mãe chegaram, né, para mim e falaram: olha, obrigado, né, por abrir esse espaço. Você sabia que eu conheci a mãe dele aqui no hangar? Né? Sabia que a gente se conheceu, que namorou aqui, e agora o meu filho está tocando aqui. Nossa, isso foi bem bacana, assim, arrepiou. E aí eles foram ver o filho com a banda tocar lá, foi bem legal. Então tem muita gente que chega lá e começa a contar as histórias que viviam no hangar. Né? Claro, viveu antes, né, desse espaço reabrir agora, né, com a nossa proposta, né, de multi-eventos culturais aí. Mas veja, é legal porque a galera vai lá e me fala: cara, eu me sinto em casa aqui, eu me sinto num espaço familiar. Né? Então, geralmente, quem vai e volta outras vezes que se sente em casa, é um ambiente familiar. Né? A Bruna é prova disso, né, Bruna? Já teve vários eventos lá, né? Tem ajudado a gente bastante nas divulgações, né? O programa de vocês, né? Eu tenho que agradecer muito pelas divulgações que vocês têm feito, né? Então, o hangar é esse ambiente, de fato, underground, que consegue dar essa perspectiva, né, da galera se sentir num ambiente familiar. Claro que a família é underground, não é família conservadora brasileira, pô.
É isso aí. É um ambiente que cativa a gente. Estamos aqui, como o nosso rock também, fazendo o nosso papel de manter a nossa casinha do underground aberta. Ajudamos como podemos e é isso. E conta pra gente quais são os projetos atuais que tá rolando agora.
Bom, então agora com essa adaptação, né, a gente tentou aí fazer alguns programas. Então a gente tem um programa chamado, né, Metal Drummer Talk Show, que ocorre praticamente toda quarta-feira. Esse programa, né, quem criou esse programa, quem dirige esse programa aí é o Antônio Def, né, do Impírios Malevolos, né, e do Cartado. E aí o Antônio, né, foi entrevistado um dia num outro programa nosso, que é o Momento do Ócio, né, que mistura entrevista, né, música, teatro. E aí ele, né, teve a ideia de fazer o Metal Drummer Talk Show, né, que é um programa bem bacana, bem interessante, porque ele une, né, ao mesmo tempo, né, entrevista, música, aulas de bateria, aulas de guitarra, né, reúne os músicos ali para trocar uma ideia. Então esse é um dos projetos que deu certo e que acontece toda quarta-feira praticamente, hein, né, no hangar. Um outro projeto, né, que daí é esse Momento do Ócio que eu falei, que daí já não é ao vivo, não é em formato de live. Né, nós fizemos dois programas aí, né, no YouTube, né, gravados, e é um programa no qual a gente tem alguns quadros, tem alguns personagens. Então nesse programa eu faço lá um personagem chamado, né, o apresentador de eventos curitibano, e o meu sócio faz o Zé Tonguinho, né, que são os dois personagens que apresentam esse programa aí. E aí tem as entrevistas, tem algumas alguns quadros, né, por exemplo, Na Boca do Azevedo, que é um quadro de literatura, né, onde tem uma caveira, né, que a gente se remete ao Álvares Azevedo, que é lá do modo século, né, do ultrarromantismo brasileiro, onde a gente retira algumas ideias ali. Nossa, se vocês forem deixar eu falar, tem mais projeto ainda. Tem o Funeral Sonoro, né, que a gente fez a primeira versão aí, só que, né, aconteceu um problema no dia da apresentação, mas a proposta do programa é legal. Vou falar mais da proposta, porque é o primeiro, deu pau lá na placa de vídeo do computador do André Mion, né, que estava transmitindo, a gente não conseguiu fazer nem entrevista e não conseguiu nem, né, ter as outras câmeras funcionando. Mas a proposta é legal, né, a gente conseguiu, né, apoio aí de uma funerária, né, chamada Omnilux, vou fazer até a propaganda deles aqui. Então eles compraram a ideia e fizeram para nós como se fosse, de fato, um velório lá. Né? Então, né, eles levaram para a gente o caixão, o castiçal, vela, tudo. E a gente montou esse programa chamado Funeral Sonoro com essa proposta de eu estar apresentando, né, no caixão o programa. E a primeira banda foi o Chubasa, né? A banda também conhecida da galera, e principalmente porque é uma banda que não tem guitarra, né, só tem baixo. É a banda da baixaria, né, como a gente costuma falar. E essa galera de Chubasa, né, lançou lá o EP o cenário necrológico. Então foi bacana, né? Até a gente vai refazer esse programa, porque aí não, como não deu certo lá a mixagem e tal, essas coisas técnicas, a gente vai refazer. Mas a proposta, né, do programa seria essa, de divulgar o metal extremo, né, de Curitiba, porque ele não tem muita divulgação. Você tem, né, programas, tá, falando de rock, mas do metal extremo em si você não tem nenhum. Né? Você vai ter uma variação. Então esse programa do Hangar, né, esse formato de live seria para metal extremo só. Né, Death, Doom, Black Metal. E aí, temos referências do rock, né, que daí é para a banda cover, mas não é só para a banda cover chegar lá e tocar. Né? É para a banda falar, né, da sua proposta, por que está tocando Black Sabbath, por que está tocando Ramones, por que está, né, fazendo tributo aí ao AC/DC, né, e assim por diante. Então, seria mais um programa também que falaria da história do rock, né? Junto com essa banda que está fazendo tributo. Também rolou, né, Expressão Autoral, que aí é dedicado, né, para as bandas autorais. Então tivemos lá o Caótico Xamã, né, banda que inaugurou, né, o Expressão Autoral. E tivemos várias outras aí, que se eu for ficar citando aí, vai demorar muito. Mas assim, a gente está com todos esses projetos em formato de live. Porque a hora que o bar voltar, esperamos que volte, né, a gente vai ter, ao mesmo tempo, né, a banda tocando para a galera que está ali, né, no espaço do bar, e também para a galera que não pôde ir e tá em casa. Eu acho que isso veio para ficar, essa questão das lives aí, né, apesar do pessoal já estar, tô saturado de live. Por isso que a gente está com essa tentativa de fazer uma live diferenciada, que tenha mais informação, né, até porque, né, eu comento muito isso com a galera quando a gente fala, pô, mas cadê a cena rock de Curitiba? Meu, a cena rock de Curitiba tá morrendo, ela tá definhando, né? Mas culpa é da galera das antigas, né? E eu coloco em mim essa culpa, porque no nosso tempo, né, a gente falava da banda, mas a gente procurava saber, né? Você comprava revistas, você lia, você ia na casa dos colegas no final de semana, ó, essa música que fala disso, né? A banda tá assim assado. Então você falava sobre a banda, sobre o contexto da banda, sobre o que tava acontecendo, né, no mundo dentro daquele estilo ali. E hoje o problema tá muito fácil também, né? Ah, essa banda é legal. Você vai lá, dá um curtir e acabou. Então você não procura saber quem é a banda, né, qual é a proposta da banda. E isso já aconteceu também lá, né, ao vivo. Tem banda que chega, né, você não sabe quem é o pessoal. Você só conversou com a banda pelo Facebook, eles queriam tocar, você liberou. Os caras chegam lá, tocam e vão embora, e você não fica sabendo de nenhuma proposta. Então, esse trabalho de mais informação, né, de mais fundamentação também, né, underground, está faltando. Né? E a gente precisa retomar isso. É gente que tem que falar para a galera mais nova, né? Correr atrás, filtrar um pouco, né, as informações, não ficar só indo em Wikipédia e tal. Não sei se eu já falei demais, mas vocês me deram a palavra, então aguento agora.
E Josmar, você comentou de uma ideia, né, que tá aí para quando a casa puder voltar. Fala um pouquinho para a gente, então, né? Isso é algo que a gente perguntou para todo mundo que passou por aqui esse ano. Como que vocês estão aí quanto ao hangar e quanto à cena em geral? Tão otimistas? Como que vocês estão vendo o cenário no pós-pandemia?
Então, esse pós-pandemia que depende da vacina, né, e que depende do governo. Então, você tem que fazer uma cara mais fria ainda para isso. Mas, né, como a gente está na luta, para não fechar, a galera está sabendo que a gente está nessa luta para não fechar, tem uma ordem de espera já. A gente espera que, se conseguir, né, manter o bar aberto até a gente conseguir essas vacinas aí, a gente espera que, na verdade, se fortaleça assim. Porque, assim, tem muita gente agora que não vê, né, a hora de conseguir voltar para um show. Né? Porque, assim, o diferencial do metal, que, putz, você assistir é uma coisa, você tá lá pulgando é outro, você tá lá no meio da galera, é totalmente diferente, né? E é isso que muita gente tá esperando, né? Inclusive eu, chegar no meio da galera lá, folgar, chegar no meio lá, né? E balançar a cabeça mesmo. A gente tá nessa espera aí. Então a perspectiva é boa nesse sentido, porque a galera quer que, né, as coisas aconteçam. Mas aí a burocracia, né? Isso vai dificultando. Mas, né, esses nossos projetos aí, eles estão andando, né? Até eu já fiz o convite para a Bruna apresentar alguns dos nossos programas, né? Como eu falei para ela, o programa vai ficar muito mais, né, interessante, né, do que ficar essa, essa cara ruim apresentando o programa lá no web. Então, quer, de fato, que essas lives, né, elas entrem nesse formato mais, né, fundamentado e constituir alguns programas, né, que tenham, digamos, uma carga maior de informação e entretenimento. Né? A gente quer fazer, por exemplo, esse momento do ócio, né, que a gente fez aí gravado, quer fazer ao vivo, mas ele quer fazer como se fosse uma batalha de bandas. Então as bandas vão participar de algumas provas, algumas dessas provas elas serão uma paródia do que acontecia no programa do Silvio Santos, né? Nesse momento do Ócio 2, inclusive, a gente fez uma paródia ao Silvio Santos, que é o Mike do Chubasa que faz, que é o Silvio Demônios, né? Então, ao invés de Silvio Santos, é o Silvio Demônios, né? O Mike faz esse apresentador, que limita bem o Silvio Santos aí. E aí a gente fez aquele quadro lá do Sim do Não, né? Onde o sujeito entrava numa cabine, né, colocava um fone e escutava uma musiquinha. Num lugar diferente, você senta no banheiro, né? Aí você coloca o fone e você escuta um som pesado. É essa a ideia. E daí o apresentador lá do palco pergunta para você, você quer, né, trocar R$1 milhão, né, por essa caveira no lugar? Sim, né, o cara vai responder sim. Então, essas brincadeiras a gente quer colocar também no programa Momento do Ócio. Porque aí você está fazendo, né, várias coisas ao mesmo tempo. Você está divulgando a banda com o trabalho, né, deles, né, eles vão estar falando mais sobre, né, toda a história da banda e vão estar participando dessas brincadeiras. Então fica algo, pelo menos, né, no meu entendimento, que é mais divertido, que não é a mesma coisa. Só tocar. Aí, moçada, valeu, essa banda tal, até mais e pronto. Então esse seria um projeto aí para pós-pandemia. Né? Além de fato, a gente ter mais coisas que não aconteceram no hangar. Logo, logo já vai ter um estúdio de tatuagem, né, junto com a gente. A galera já está colocando em prática esse projeto, né? Já estão ambientando, né, o espaço deles lá no piso superior. Quero também, né, já deixar o convite à galera que faz artesanato, underground, e a galera que não tem espaço, quando a gente voltar, né, vamos competir com a feirinha do Largo, só que não vai ser a feirinha do Largo, vai ser a feirinha underground do hangar, né, onde você faz aí, né, seus trabalhos, pode expor, né, sem custo nenhum, mostrar, né, a tua arte. Então, e assim, é tanta coisa na cabeça que eu vou falando e, né, acabo pensando aí que tem que dar um ponto final também.
Mas é isso aí. A gente vai para mais um intervalinho, então, e daqui a pouco a gente volta.
E é isso aí, galera. Você está curtindo o programa Nosso Rock? E nos nossos intervalos de hoje, você pode ter percebido que foram um pouco diferentes, não é? Nós conferimos um pouco da história do Hangar, né? Vocês viram aqui com as bandas que já passaram por lá e também alguns dos projetos da casa.
É isso aí. E lembrando que se você souber de alguma live, tiver uma banda ou conhecer uma banda que vocês queiram ver por aqui, que vocês queiram ajudar essa banda a ser mais conhecida ou a contar um pouquinho da história dela, é só vocês entrarem em contato com a gente. O nosso Instagram é @nossorockradio. Colocar Nosso Rock no Facebook, vocês também acham a gente. É só mandar uma mensagem, um oi, um tchau, um beijo. E agora também a gente tá no YouTube. Então, jogar lá Nosso Rock, vocês acham a gente no YouTube também para acompanhar os programas que rolaram por aqui.
Joga o Nosso Rock no YouTube. Oi, é isso aí, muito bom. Josmar, você comentou e a gente sabe que tá rolando aí uma rifa, né? Aí do Hangar. Conta mais um pouquinho pra gente, quais são os prêmios, como que funciona, qual que é o valor, como que a galera compra, como que é?
Essa rifa é justamente para tentar, né, pagar esse aluguel aí, que parece que não tem mais fim. E é uma rifa assim, com prêmios, né, bem bacanas, hein? Meu primeiro prêmio é um computador, né, um notebook, e a configuração dele é um i5, né, com 10, é, com 10 não, com 1 tera, né, 1 terabyte de memória, não, de HD, né, deu para ver que eu manjo tudo de informática, só coloquei i5 lá, para a galera ver que não é um computadorzinho que vai ligar e já vai dar pau. Então, a ideia, a gente fez essa rifa com prêmios bons para tentar ver se a galera, né, também tem esse interesse, além de ajudar em ganhar um prêmio. Então, um i5, né, o primeiro prêmio, daí uma TV de 50 polegadas, 4K, né, o segundo prêmio, uma bicicleta, e daí nós temos lá no quarto prêmio, né, um kit de Jack Daniels. E o quinto é, né, um passaporte aí. E camiseta e máscara do Hangar personalizado. A gente tá vendendo essa rifa aí nas redes sociais, né? Tem lá o nosso WhatsApp para a galera entrar em contato, né? Então a pessoa pode escolher um número, a gente manda, preenche lá com seus dados, manda a foto depois e tal, ou se a pessoa quiser, né, pode, né, buscar até o Hangar, né, nos dias que tá tendo ensaio e manutenção lá também. Essa é a nossa rifa.
Aí, temos que colaborar um pouquinho, né? Pra ajudar também. Os prêmios são bem bacanas, são bem legais. E é 10ão a rifa aí, ó. Vamos...
Isso, 10ão, esqueci de falar que é 10ão.
10ão, vamos ajudar. Eu vou postar também lá no Nosso Rock. Qualquer dúvida, você fala com a gente, que a gente já encaminha pro Hangar certinho. O Josmar ajuda também vocês a comprar, caso tenham interesse.
Fazer um agradecimento, né, a galera que tá comprando a rifa aí. Meu, o pessoal tem entrado em contato, né, ontem, como eu falei, fiquei o dia inteiro vendendo rifa no celular. Muito bacana, a galera, né, comprou a proposta e muitos não querem nem, né, saber do número. Não, eu quero ajudar, né, quero que o Hangar fique de pé, quero poder voltar lá. Então, agradecer essa galera e, assim, agradecer também as bandas que estão indo, né, no Hangar pegar o bloquinho para vender. Meu, as bandas estão muito empenhadas, né. Até essa peito. Então, aqui é a banda que foi lá, né? Você conhece, né? Lá de São Bento do Sul, a galera. Pessoal muito, muito boa, né? Já tocou no Hangar lá várias vezes. Não, né, só o Thunder, mas sim muitas bandas, né, têm ido lá para buscar rifa e ajudar a gente a vender. Então, assim, eu quero fazer um agradecimento a todo esse pessoal. Agradecer vocês de novo, né? Que estão divulgando, dando essa chance aí. Agradecer o pessoal do Tendência também, que divulgou a rifa. Ao Anubis, né? Que me pediu um vídeo lá e, pô, esse vídeo teve bastante repercussão, né? A partir do vídeo a gente conseguiu vender bastante. Então, Anubis lá do CWB Live, muito obrigado pela força, né? Cara, muito gente boa. Então, assim, por mais que eu não... já tô com o início de Alzheimer, então não lembro de todo mundo. Então, mas a galera, né, que comprou, que tá ligando, que tá no Hangar, muito obrigado mesmo. Assim, tô bastante agradecido de ver que a galera quer que o espaço continue, né, de fato aberto mesmo. Então, né, meus agradecimentos aí à galera do Underground.
É isso aí. Muito obrigada a todo mundo que está ajudando. E conta pra gente onde a gente encontra os conteúdos do Hangar. Facebook, Instagram, como é que funciona?
Então, Todas as lives a gente está transmitindo, né, pelo Facebook do Hangar e pelo estúdio do Mion. Né? O Mion, André Mion, é nosso parceiro. Né? Então, essa parte de gravação, a parte de transmissão, a parte de live, né, é o Mion que faz. Né? Ele é o nosso técnico e nosso parceiro nessa parte. Então, tem lá o estúdio do Mion, né, que faz a transmissão. Então, no canal do Mion, vocês vão encontrar lá todas as lives feitas no Hangar.
Opa, eu esqueço que eu fecho o microfone aqui toda hora. Mas é isso aí, gente. A gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer você, Josmar, por ter topado, ter vindo aqui nessa edição com a gente, falar um pouquinho do Hangar e mostrar pra galera que não tá fácil a cena agora e o importante é a galera se unir e se ajudar, não é mesmo, Josmar?
É o que falta. Se a galera, de fato, se unir, o Nerdground vai se fortalecer, a gente vai passar, né, por essa crise aí, né, e até ajudar os bares que fecharam a reabrir aí, mas a gente precisa de uma cena forte, de uma cena unida, né, e se, né, toda a galera, de fato, né, abrir esse espaço como vocês estão abrindo aí, né, o próprio nome está dizendo lá, né, vocês dão espaço ao Underground, né, o Underground está enfatizado no programa de vocês aí, a galera tem que aproveitar esse espaço, né, tem que valorizar esse espaço aí, né, e parar de picuinha, entre cover e autoral, parar com essa frescura aí e se unir todo mundo, né? E sobreviver ao Covid aí.
É isso aí. Muito obrigada, né, por estar aqui. É isso aí, galera. Ficou o recado aí, ficou a letra do nosso mestre Josmar. Então vamos parar das picuinhas, vamos se ajudar todo mundo. E não fiquem tristes. O nosso programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições no nosso facebook.com/nossorockradio e também digitando Nosso Rock lá no YouTube, vocês encontram a gente. Se quiser ver aquela história, manda uma mensagenzinha lá no nosso Instagram, @nossorockradio. A gente vai dar uma pausa por um time aí, mas a gente volta, então vão mandando mensagem, a gente vai conversando. E também acompanha a gente lá pelo Facebook e pelo Instagram, que vocês vão vendo umas dicas sobre o nosso querido Underground aí.
É, exatamente. E bom, né, eu particularmente aqui não poderia deixar de dizer, gostaria muito de agradecer aqui, falar dos meus agradecimentos pessoais, pois esse foi o meu último Nosso Rock também, eu estou me retirando do projeto. Foram nisso daí uns 4 anos já, pelo menos, meu Deus do céu, até como eu zoei falando lá no nosso grupo, que eu já tava quase fazendo uns capião aqui do projeto, já pegando pra mim, falando, não, Nosso Rock é meu. Mas é isso aí, foram nesses 4 anos que toda a galera aí me aguentou, mas eu saio com o coração triste, mas também com o sentimento de dever cumprido, pois foi muito bom conhecer todos vocês, todas as bandas que passaram por aí, por ter participado desse momento atípico da gente sair do nosso querido estúdio lá, onde a gente se divertia tanto, quando conseguia se abraçar e conhecer todo mundo pessoalmente, mas não. Ai, meu Deus, tô batendo! E gravar desse jeito que possibilitou da gente conhecer e conversar com bandas, né, de outras cidades, outros estados, foi muito bom. E eu saio muito feliz aqui, agradecendo a todo mundo, reiterando de que, gente, o Underground não pode morrer, a gente tem que se juntar, a gente não pode deixar essa cena acabar em lugar nenhum. E eu tô saindo, mas o Nosso Rock continua, a nossa galera aqui continua com vocês. O Nosso Rock vai dar essa pausa, né, agora para final de ano, que nem a Bruninha aqui comentou, mas em 2021 volta com tudo, volta com novas pessoas aí para contar, para fazer parte do nosso programa, e é isso aí. Foi maravilhoso todo esse tempo que eu estive aqui com todos vocês, todo mundo que eu conheci. E a gente se vê numa próxima. Beijo.
A Bárbara é nossa mestra, foi ela que ensinou tudo pra gente. A gente sabe apresentar um programa hoje graças à Bárbara que tava ali.
Nossa senhora, esses 4 anos eu fiz tudo nesse programa. Eu fiz apresentação, eu fiz pauta, eu fiz mídias sociais. Tudo que tem pra fazer no Nosso Rock eu fiz aqui. Mas é isso, gente. Tá na hora de abrir para novas pessoas descobrirem esse projeto maravilhoso e participar e poder contribuir também, né? Para tudo acontecer. E é isso, meus amigos. Você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos dos cursos de comunicação social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias, Bruna Carolina e Jefferson Estapaite. Edição, a Jussi Lopes. Pauta, Rafaela Silva. Relações públicas, pela última vez, eu, Bárbara Carvalho. e orientação do projeto professor Otacílio Vaz. Amigos, não se esqueçam, infelizmente a pandemia ainda não acabou, tem que continuar se cuidando, tudo aquilo que a gente sabe, distanciamento, máscara, lavar as mãos sempre. Se cuidem, cuidem de você, que automaticamente você vai estar cuidando do próximo que você ama. Ajudem o Josmar aí com o Hangar, com a rifa, ajudem a cena. E é isso aí, a gente se vê por aí. Tchau.
Tchau.
Nosso Rock, o local da cena underground.